Então, nesse momento eu quero pedir para que você fale com Jesus agora. Você veio nesta noite, ofereceu o seu culto a Deus, você veio oferecer o seu melhor, o louvor, a adoração e também a atenção à palavra. Peça para Deus nesta noite, através do Espírito Santo, falar com a sua vida. Pai, nós entregamos o louvor ao Senhor, a adoração na qual o Senhor é digno, digno de honra, poder. A tua palavra diz que é pelos séculos dos séculos, a ti toda glória, todo domínio, toda adoração, de geração em geração. E nós rendemos nesse exato momento, ó Pai, o louvor que há dentro de nós, meu Pai, com reconhecimento. E nós pedimos ao Senhor agora que venha a bênção do Senhor, a unção do Espírito Santo, para ministrar essa palavra, para abençoar o teu filho, que nesta noite entrou aqui necessitado, entrou aqui com uma dificuldade, com o coração às vezes cheio de dúvida, mas o Senhor, meu Pai, é aquele que esclarece, que abençoa, que revela, que traz o conhecimento e que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós imaginamos. Abençoa a tua igreja agora, Senhor. Eu me submeto a ti, a minha alma, o meu espírito, toda a minha vida na dependência total do Senhor. O Senhor é grande e poderoso, meu Pai. Em o nome de Jesus agora, nós rompemos com toda incredulidade, toda frieza, todo desânimo, todo desgaste, todo mundo mal, toda obra maligna, toda influência da obra maligna, nós rejeitamos agora. E em nome de Jesus, nós empunhamos o escudo da fé, a espada do Espírito, a palavra do Senhor agora. E seja quebrado todo jugo contrário e a glória do Senhor seja adorada. A glória do Senhor seja exaltada neste lugar. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Para a tua glória. Irmãos, eu quero que você aplaude Jesus, porque Ele é digno. A Jesus toda glória, toda honra. Aleluias. Amém. Os irmãos podem estar assentados em o nome de Jesus. Irmãos, abram as vossas Bíblias, Romanos, capítulo 12, versículo 9. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Nós estamos adorando o Senhor Jesus, nosso Deus bendito e poderoso. Romanos, capítulo 12, versículo 9, fala sobre as virtudes recomendadas. Amém, queridos? Nós vamos ver nesse texto que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele recomenda as virtudes àqueles cristãos. E essa carta que ficou escrita está aqui na Bíblia. E hoje, amados, ela é para nós. Essas virtudes hoje são recomendadas a cada um de nós. Amém? Você quer ser um pai melhor? Uma mãe melhor? Um marido melhor? Uma esposa? Um filho? Uma filha? Você quer ser um profissional melhor? Esse texto, ele pode ser aplicado em todas essas obras na nossa vida. Então preste atenção na leitura desse texto, que esse texto ele vai nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Vamos ler com atenção Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas nós devemos vencer o mal com o quê? Com o bem. Bem? Ora para o seu irmão, fala, e aí, gente boa? Porque essa pessoa que está do seu lado é gente boa, não é, irmão? Fala que não é, para você ver. Essa pessoa que está do seu lado é gente boa, não é? Glória a Deus. Então, gente boa, vamos, ó, firmar aí, amém? Queridos irmãos, na verdade, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, esse texto, ele nem exige, na verdade, uma pregação. Ele está bem esclarecido para nós. Muito bem esclarecido. Nós sabemos que o amor, ele não pode ser um amor hipócrita. De hipocrisia, o mundo está cheio. Nós não podemos viver um amor hipócrita. Mas a Bíblia ensina que nós devemos detestar o mal. Isso está no versículo 12, versículo 9. E nós devemos nos apegar ao bem. Então, algo que cada um de nós precisamos é nos apegar ao bem, amém? Precisamos realmente nos apegar ao bem. Você já parou para pensar? Isso é, você pensa bastante, mas esse parar para pensar que eu quero dizer é para fazer uma análise sobre a tua vida de quantos e quantos momentos na tua mente passa tantos pensamentos ruins que você não sabe de onde vem. Você pode se perguntar, mas de onde está vindo esse pensamento doido que está passando na minha cabeça? Por que que eu sei que eu tenho que fazer o bem e tem hora que passa esses pensamentos ruins? Pensamentos maus. Às vezes a mulher está com tanta raiva do marido, que fala, se eu pegar ele hoje eu frito ele. Da onde saiu esse pensamento? Ou vice-versa, ou quem está próximo, ou teu coração às vezes enraivecido. Mas você, eu, todos nós sabemos que nós devemos fugir da aparência do mal, detestar o mal, e a Bíblia recomenda a nós nos apegar ao bem. Então, tais pensamentos que surgem na nossa cabeça, eles devem ser excluídos. Amém, irmãos? Eles devem ser excluídos. Existe alguém que diz, ninguém pode impedir o passarinho de voar por cima da gente. Mas a gente pode impedir eles de sentar na cabeça da gente e fazer ninho, não é verdade? Então, cuidado com pensamentos maus que surgem na tua cabeça. Cuidado com obras malignas que te aparecem. Cuidado com sentimentos de vinganças. Cuidado com sentimentos odiosos. Cuidado. Devemos sim vigiar a nossa guarda, guardar o nosso coração, vigiar a nossa mente e nos apegar ao bem. Diga glória a Deus. Nos apegar ao bem. Para que nos apegar ao bem? Porque se nós estivermos realmente arraigados, apegados ao bem, nós teremos condições de cumprir o que está no versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se a gente é do bem, a gente quer o bem para o nosso próximo. Nós queremos que o nosso próximo seja honrado. Nós não podemos ser daquele tipo de gente que, se a coisa não vai bem para a gente não deve também ficar pedindo que o outro vai mal. Pelo contrário, querido. Nós devemos semear a semente do bem em todo o tempo. Pastor, não é tão fácil assim, hein? Não é não. Mas quem quer desfrutar de uma vida cheia de amor, de coisas boas, deve semear uma boa semente. Deve ter uma semeadura boa. Irmãos, quem semeia amor, colhe amor. Amém? Colhe amor. Então, nós devemos semear honra uns aos outros. Por que semear honra? Assim, nós também seremos honrados. Todo mundo quer ser bem honrado. Todo mundo quer ser bem tratado. O marido chega em casa e ele trata bem a esposa trata bem ele. Ou se o marido chega bonzinho em casa, e quando ele chega em casa, lá dentro de casa, irmão, tem uma mulher braba, mais braba, gente. Trata mal, nervosa, com raiva, irada, toda desarrumada, parece um cebolão rodando na cozinha. Assim. Jesus, tem misericórdia. Hã? Não dá medo? Dá medo. E aí você falou, bom dia. Bom dia o quê? Pronto, já começou. Irmãos, Então, são momentos que às vezes as pessoas enfrentam nos lares, nas casas, nas famílias, crises. Mas a gente precisa buscar, cada um de nós, dentro de nós, esse amor cordial, esse amor fraternal, essa honra que nós precisamos dar. Jesus manda amar o próximo, e quem é que está mais próximo da gente? Igreja. Quem está mais próximo de você? Quem que é? Eu não sou. Não é eu. Quem é que está mais próximo de você? Alguém falou Deus. Não, mas no sentido humano, quem está mais próximo? Família. É ele mesmo. É ele. É ela. É o mais próximo de você. É aquele que, se você tiver um problema, ele vai te socorrer. Você está com tanta raiva dele e dela, mas é ele que vai te socorrer. É ela que vai cuidar de você, você devia tratar bem. E eu fico observando comportamentos de pessoas que tratam bem as pessoas de fora e tratam mal as pessoas de casa. Tratam mal a família. Tratam mal os filhos. Irmãos, e o problema está instalado em casa. E nós precisamos cuidar da nossa casa. Diga amém. Nós precisamos cuidar. O apóstolo Paulo, ele recomenda, no versículo de número 11, que no zelo nós não devemos ser remissos. O que que é ser remisso? Ou seja, vagaroso, indolente, descuidado. Não sejais remissos. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, para não sermos muito vagarosos, muito indolentes, não sermos descuidados. Nós precisamos cuidar, amém? Nós precisamos cuidar, amém? Nós precisamos cuidar. Não podemos viver uma vida indolente. Não podemos ser tão descuidados. Agora, assim como existe o lar, a casa, o ambiente onde nós convivemos, é uma família. Mas existe uma outra família, que é a família, o povo de Deus, a casa de Deus, os irmãos, as irmãs. Nós temos na igreja variações de idade. Cada um de nós precisamos muito bem, dentro da casa do Senhor, tomar muito cuidado para que nós não vivamos uma vida totalmente remissa ou remissos, indolentes, descuidados. Por quê? Porque nós devemos cuidar bem da nossa casa e nós devemos cuidar bem também da casa de Deus. Nós devemos cuidar bem também da obra em que Jesus deu para cada um de nós fazer, da obra que Jesus deu para cada um de nós cuidar, do chamado que Jesus fez para cada um de nós. Você acha que você está aqui por mera vontade ou porque Jesus está chamando você? Você acha que é por tua mera vontade ou você acha que Jesus está te chamando? Quem acha que Jesus está te chamando? Você acha que o Espírito Santo tocou em você e te trouxe aqui? ou você veio por simplesmente vir aqui nessa noite? Eu vou ao culto. Vou lá ver. Como é que é esse negócio? Vou dar uma olhada. Ou você vem na igreja por medo de Deus, medo do que vai acontecer. Ou você veio às vezes à igreja porque diz, olha, o mundo está ruim mesmo. Está perigoso, está maligno. Então vou procurar a igreja. Aí você vem na igreja. A igreja não vai ensinar coisa errada para você. Não vai ensinar os filhos a ser mal. Pelo contrário, vai ensinar a ser bom, como está sendo pregado aqui. Amém? Mas você veio aqui nessa noite. Você acha que é mera vontade sua? Ou Jesus tem te chamado? Começa a pensar. Se Jesus tem te chamado para que você faça parte, então a Bíblia está dizendo que você não pode ser remisso, nem eu. Eu não posso ser vagaroso. Eu não posso ser descuidado. Às vezes nós tratamos as oportunidades que temos com muita falta de consideração. Porque Deus nos dá a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade para oferecer um culto melhor, ser mais autêntico, ser mais amoroso, ser mais prudente, ser uma pessoa que realmente está disposta a produzir frutos. Deus nos dá essa oportunidade para nós. Como nós tratamos tudo isso? Por exemplo, o reino de Deus, que lugar ele ocupa na nossa vida? Nós somos indolentes com respeito ao reino de Deus? Nós tratamos com descuido? Gostaria que você avaliasse nessa noite. Faça uma avaliação. Como é tratado os dons que Deus te deu? Para completar esse versículo de número 11, o apóstolo Paulo, ele diz que em vez da gente ser remisso, indolente, em vez da gente ser descuidado, ele fala que nós devemos ser fervorosos de espírito. Nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servindo a quem? Quem que nós estamos servindo? Jesus, amém? Ao Senhor Jesus. Então, ser fervoroso é que ter tem um fervor dentro dele. Ele é diligente, ele é dedicado, ele é zeloso. Amém, irmão? Uma pessoa fervorosa, ela é o quê? Dedicada. Eu vou falar em voz alta hoje para ninguém dormir aqui nessa igreja. Uma pessoa zelosa, ela é dedicada, fervorosa, de espírito, tem uma chama dentro da alma dela, existe uma chama acesa, e ela tem um fervor, e fervor é isso, ser dedicado, ser zeloso. Nós precisamos ter isso na nossa vida. Aquele que quer ser melhor do que já é, deve procurar essas qualidades. O apóstolo Paulo, ele tinha dentro da sua alma um fervor tão grande. Ele era um homem fervoroso de espírito. E ele, quando escreveu a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ele diz: orando noite e dia com máximo empenho. 1 Tessalonicenses 10. Orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Veja que havia gente, pessoas na igreja de Tessalônica que tinha deficiência na fé. Mas o que é que aquele homem, o apóstolo, tinha dentro dele? Um fervor tão grande, um zelo tão grande, que ele era aplicado à oração, noite e dia ele orava, com máximo empenho, para que ele pudesse estar perto daquelas pessoas e pessoalmente ele reparar as deficiências deles. O servo de Deus, a serva de Deus, o bom pai, o bom marido, a boa esposa, a boa mãe, o bom filho, precisa ter fervor de espírito. Para quê? Para ser zeloso de tudo aquilo que Deus entregou na tua mão. Seja a tua casa, ou seja a igreja, ou seja o ministério que Deus te deu, ou seja o lugar que Deus te colocou, as responsabilidades que Deus te deu, se esse fervor habita no teu coração, você é uma pessoa zelosa, esforçada. Você é uma pessoa dedicada, irmão. Você é uma pessoa que às vezes até se cobra. Você se cobra. Porque existe essa chama dentro de você. Irmãos, fervor. Olha, eu estava vendo uma reportagem. Esses treinadores de clubes de futebol, quando eles têm partidas importantes, eles reúnem os atletas e eles montam um vídeo de centenas, milhares de pessoas em movimento para ir em direção ao clube assistir uma partida de futebol. E aí, nesse vídeo, ele ponha gente saindo, correndo do trabalho, entrando no banheiro, trocando de roupa, jogando a mochilinha nas costas, pegando o metrô, pegando o ônibus, e pessoas pegando o carro, enfrentando o trânsito, e pessoas pegando rodovia, pessoas pegando avião rápido, para quê? Para assistir a partida, e para que aqueles atletas, eles observem o seguinte: o empenho de cada torcedor. Para aqueles atletas, observe o empenho de cada torcedor, eles se sacrificando, e eles assim, enfrentando filas, e alguns, de repente, debaixo da chuva, outras pessoas nem comem, ficam sem comer, outras pessoas pegam o lanchinho rápido, sabe? Para que aquele treinador está fazendo isso? Para que aqueles atletas percebam que eles tenham que dar o melhor. Para que a autoestima deles se eleve. Para que a autoestima deles esteja alta. Para que quando eles entrar naquela arena de estádio, eles estejam... É bom nem falar em arena. Está repreendido isso aqui. Irmãos, para que quando eles entram naquele estádio, eles produzam o quê? O melhor. Eles estão o quê? Estimulados. Estimulados. Para que dentro deles, eles tenham uma motivação para correr atrás de um prêmio. eles ganham bom salário. Além de bom salário, eles visam a fama, eles visam ganhar, 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 ser campeões. Isso é tudo investido no mundo físico. Você já parou para pensar qual é o empenho de cada um de nós para nos achegarmos ao céu? Ei, todos olham aqui para mim. Você já parou para pensar qual é o empenho, o esforço, a dedicação para o soberano prêmio, o céu de glória, a coroa da vida, o galardão que Jesus tem, a recompensa que Jesus tem para cada um, a recompensa que Jesus tem prometido a cada um de nós? Esse fervor, essa chama, essa motivação, essa dedicação, queridos, pare para pensar. Como é que nós tratamos as coisas de Deus? Como você trata? Jovens, vocês que têm forças, como isso é tratado? Como que vocês tratam isso? Qual é o empenho, o esforço, a dedicação? Jesus ensinou que o reino de Deus é tomado por... Fala de novo. É tomado por esforço. Jesus mesmo disse, esforçai por entrar pela porta estreita. É por esforço, irmão. Se nós não nos esforçarmos, nós tratamos as coisas de Deus com pouca vontade. E eu não escuto um glória a Deus hoje nessa igreja. Olha que silêncio, irmão. Quando fala em esforço, parece que se cala todo mundo, né? Mas se eu falar aqui que Jesus está trazendo um carro novinho para você, aleluia, Jeová é de Deus, essa causa é do Senhor, Deus está nesse negócio. Mas quando fala em esforço, a Jesus saiu da igreja. Silêncio total. Porque o esforço, ele nos custa alguma coisa. Ele nos custa, irmão. Ele, para nós, cobra de nós dedicação. Eu olhando para a palavra de Deus, eu vejo esse homem esforçando ao máximo. Então ele pregou. Por exemplo, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, ó, versículo 17, orai sem cessar, ou seja, ore continuamente. Versículo 18, ele diz que nós temos que dar graças, nós precisamos ser agradecidos pela vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A Bíblia está dizendo, no versículo 19, que nós não devemos apagar o Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo, ele pulsiona a tua vida. Ô, irmão, sinceridade. Quantas vezes o Espírito Santo toca em você, a tua mente. Deus fala contigo, irmão, na tua casa. Você está ouvindo um hino, o Espírito Santo cobra oração de você. Cobra leitura bíblica. cobra dedicação de você, com toda a sinceridade. Cobra ou não cobra? Cobra. Como nós tratamos isso? Como que a gente trata isso? Olha, querido irmão. E aí, nós ficamos assim, numa luta interior, e dentro do nosso interior, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está tocando, a carne diz, não vai, o Espírito vai, a carne não vai, vai. Aí de repente você lembra, a cara feia daquele irmão, misericórdia. A cara feia do diabo, misericórdia. Ah, fulano é muito difícil de andar com ele, misericórdia. Ah, essa igreja, misericórdia. E aí começa, acha um defeito daqui, um defeito de lá, outro dali, outro de lá. E aí fica aquela guerra, né? O espírito e a carne, e a pessoa fica girando, e caça um defeito daqui, um defeito dali, um defeito de lá. E o que, que acontece com a pessoa? Ela vive guerreando, mas nem sempre ela produz. Nem sempre ela produz. Por quê? Porque ela fica olhando para a esquerda, fica olhando para a direita. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente a olhar para frente, a gente ter alvo. A gente ter alvo. Não é cara feia que vai me afastar da presença de Deus. Não é cara feia que vai me impedir de eu ir na célula. Não é cara feia que vai me impedir, irmãos, de pregar, de orar. Alguém me perguntou assim hoje à tarde, o senhor vai pregar uma hora hoje? Falei, vou, e se precisar, eu prego mais em nome de Jesus. Falei, nossa, é. Pastor, se o senhor pregar uma hora, o senhor não tem medo que o povo para de ir na igreja? Falei, se o povo não gosta de pregação, vai fazer o quê no céu? Se as pessoas não gostam de louvar a Deus, adorar, entregar a Deus, você acha que o céu vai ser que jeito, irmão? Lá no céu, nós estaremos do lado do Senhor, aonde há louvor constantemente. Ah, pastor, mas lá é o céu. Lá não vai ter segunda-feira que eu tenho que pegar no trabalho. Você acha que você vai ficar deitado numa cama, irmão? Com ventilador soprando, nós sempre teremos uma ocupação. Te faço uma pergunta nessa noite. Qual que é o trabalho dos anjos no céu? O que, que é? Adorar. Então eu não sei se os crentes preguiçosos vão para o céu. Eu não sei se crente preguiçoso vai para o céu. Irmão Luiz, o que, que você acha? Será que vai? Crente preguiçoso vai para o céu? Queridos, a nossa vida ela está em movimento. Não pense que no céu você vai ficar inércio, vai ficar lá. Tua vida sempre será um movimento. Você é um ser vivo. A terra movimenta. Tudo se movimenta. O que não movimenta está morto. A vida é um movimento, irmão. Tudo que não se movimenta está morto. Está parado. Por isso eu acho bom nessa noite você refletir. E você perceber que Deus está querendo que nós multipliquemos as virtudes que há na nossa vida. Que Deus está querendo nos chacoalhar. Para quê? Para que nossa visão seja aberta. Para que venhamos ser árvores na presença de Deus produtivas. pessoas produtivas, que produz, e produz com qualidade, produz com zelo, produz com fervor, produz com amor. Irmãos, essa cultura que diz que igreja é lugar de se reunir para ficar, me dá isso, Deus, me dá aquilo, Pai, me dá aquilo lá, me dá aquilo outro. Ah, agora, Senhor, eu já tenho um rancho aqui no Rio Grande, eu quero um no Paranazão. Ah, agora, Senhor, eu tenho dois ranchos aqui, agora eu quero uma casa no Pantanal. Ah, Senhor, eu já tenho uma caminhonete, mas ó, essa tá ruim, né, Senhor V? Eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra. Você está pensando que Deus, o céu, é um mercado? Tem igreja pregando isso. Como se o céu fosse um mercado, uma agência. Jesus que financia tudo. Quem já foi em leilão de carro aqui? Ninguém? Quem que já foi em leilão de carro aí? Lá tem um irmão, lá tem outro, lá tem outro. Quem mais? Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Ó, atenção nisso. Andando no pátio, cheio de carros, propriedade do Senhor. Estava escrito lá no carro assim, ó, propriedade do Senhor. Tomaram de Jesus? Foi para leilão? Está escrito lá, propriedade do Senhor. Outra frase, Jesus me deu. Puxa vida, Jesus te deu, você... por que o leilão tomou? Sabe, irmãos, existe uma cultura em que as pessoas querem pedir, 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 mas as pessoas deviam parar e pensar o que eu posso produzir, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Se eu orar mais, adorar mais, se eu ser mais dedicado, se eu ser mais fervoroso, ah, irmão, começa a pensar, você vai ver a diferença que vai acontecer. Vai ser melhor. Você vai produzir muito mais. Muitas vezes a chama de Deus, ela está acesa dentro da gente. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, que nós não devemos apagar a chama que está acesa. Por quê? Porque se a chama apagar, ó, vai esfriar, vai parar e vai ficar difícil. Cuidado com a frieza espiritual, a frieza emocional. Não deixa a frieza tomar conta da tua casa, da tua vida, daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus colocou na sua vida. Você pode se levantar nessa noite e clamar a Deus e falar, Senhor, renova em mim aquilo que eu estou deixando apagar na minha vida. Por exemplo, o teu primeiro amor. Deus pode renovar o primeiro amor na sua vida. Deus pode renovar aquela paixão pela obra de Deus. Deus pode renovar aquela paixão que você tinha quando você casou. Esses dias eu perguntei para alguns irmãos aqui, como é que era quando namorava? O pastor, ele andava 400 quilômetros. Viajava a noite inteira para passar o dia comigo. Acabava o dia, ele viajava mais 400 de volta para ir trabalhar. Olha que vida de apaixonado como que é. Não é? O camarada vai longe, longe. Porque dentro dele, ah, hoje eu quero ver ela. Ele enfrenta, moço. Isso é uma paixão. Isso deve ser alimentado, irmão. Principalmente depois que casa. Depois que é pai, depois que é mãe. Isso deve ser alimentado, isso não pode apagar. Esses cuidados têm que continuar. Você nasceu de novo também, no reino de Deus. Você é apaixonado por Jesus, você não pode deixar essa chama apagar. Então Paulo está dizendo, não apagueis a chama do Espírito. Não despreze as promessas de Deus na tua vida. Não despreza a promessa que Jesus fez e as dádivas, os dons, os talentos que Ele te deu. Eu sei que nesse auditório aqui tem pessoas talentosas, pessoas cheias de capacidade. Aqui tem muita gente que é muito mais inteligente do que eu, mas muito mais inteligente. Não despreze, querido. Por que que você não aplica isso para a glória de Deus? Como eu posso aplicar isso, pastor? Existe um meio de você aplicar isso. Por exemplo, a Bíblia ensina que nós devemos ser abençoador e não amaldiçoador, amém? Então, com todas essas bênçãos que Deus tem te dado, essa inteligência, essa capacidade, essas virtudes que Deus tem te dado, o que que você deve fazer? Primeiro, consagre tudo isso a Deus e ofereça o melhor da tua vida no serviço, naquilo que Deus gosta, dentro da vontade de Deus. Ser tão inteligente, capaz, evangelização. Você tem evangelizado alguém? Você tem falado de Jesus para alguém? Você tem procurado ensinar esse amor de Jesus para alguém? Por exemplo, com toda essa capacidade que você tem, você deve ter um coração perdoador. Um coração cheio de perdão, fácil de lidar. Uma pessoa fácil de lidar. Não podemos ser pessoas ranzinzas, mas pessoas que qualquer coisinha, ela fica ranzinza e ela não aceita nada. Puxa vida, a gente olha e fala, como com uma pessoa tão inteligente como essa, é tão ranzinza, trata tão mal, seja fácil de lidar. Outra coisa, irmãos, com toda essa capacidade, nós devemos nos arrepender do mal que às vezes nós praticamos e deixamos de fazer o bem que precisamos fazer. Pessoas más, pirracentas. Tem gente que é pirracento, irmão. Fica fazendo pirraça. Torcendo para dar tudo errado para o outro. Não. Não. Dentro de nós foi acesa uma chama do bem. Dentro da igreja está uma chama acesa do bem. Do Espírito Santo, que nós podemos ser pessoas fáceis de lidar, ser perdoadora, né? Nós podemos nos arrepender fácil de coisas erradas, nós podemos ser pessoas dedicadas, nós podemos praticar o exercício da fé. Praticar o exercício da fé, querido, é a gente ajudar as pessoas desacreditadas, ajudar as pessoas que não acreditam em mais nada. Pessoas que perdeu totalmente a direção da vida. e eles não creem mais nada. Vivem uma vida fria, congelada, acha que nada vai dar certo mais para ele, e que ele não merece mais nada também. Meu irmão, você é uma pessoa cheia de virtude, de inteligência, de capacidade, que tem capacidade para evangelizar, que tem capacidade de perdoar, de ser fácil, de levar esse exercício da fé, de mostrar o grande amor com que Jesus nos amou, e esse amor que está disposto a nos abençoar, nos ajudar a estar conosco. A romper com essa maldade que às vezes ela quer imperar dentro de nós. Concluindo essa palavra, irmãos. Nós iniciamos falando que nós devemos romper com os maus pensamentos. Terminando, nós devemos aprofundar nas boas coisas. Nós devemos aprofundar nas boas virtudes. Nós devemos nos aprofundar nas boas coisas. Irmãos, conclusão. Jesus quer que você cresça na graça, no conhecimento, no amor, na fé. Jesus quer que você cresça. A Bíblia, nós não podemos ser menino a vida toda. Nós temos que crescer. Obreiros, líderes que aqui estão, músicos, cantores, pessoas que trabalham na obra de Deus, você que está chegando agora, você que está preparando para o batismo, você chegou, você ouviu a palavra, você tem se arrependido de coisas erradas que você tem feito. Aleluia, glória a Deus por tudo isso. É isso que mesmo que Jesus quer, que haja um arrependimento, uma conversão, uma mudança de direção. E agora Jesus quer o teu crescimento. Jesus quer o teu crescimento. Jesus quer que eu e você produzimos mais. Que nós produzimos mais. Amém, irmão? Que nós venhamos a produzir. Irmãos, conclusão. A Bíblia ensina-nos que nós, fazendo isso, Romanos capítulo 12, versículo 20, diz assim, ó, que nós devemos dar o que comer a quem tiver fome, dar de beber a quem tem sede, nós devemos fazer isso com os nossos inimigos, e fazendo isso, nós amontoaremos brasas vivas sobre a nossa vida. Nós vamos ser pessoas incandescentes, cheias da luz de Deus, cheias da luz do Senhor. Haverá uma chama de Deus acesa dentro de nós. Então, meu irmão, que não fique só nessas palavras, mas que você repense a tua vida. Que você analise como você tem tratado a obra de Deus, tua vida secular, a família que Deus deu na tua mão. Eu estou diante de homens que eu tenho certeza que pediu para Deus: Deus, me dá uma excelente esposa. Eu tenho certeza que eu estou diante de mulheres que disse dentro de si: Senhor, me dá um excelente esposo. Eu estou diante de pessoas que disse para Deus: Senhor, eu quero ser pai de filhos. Eu quero ser mãe de filhos. Senhor, eu quero ter ministérios. Eu quero trabalhar. Você falou isso para Deus ou não? Deus te deu? Então pense. Isso é uma reflexão. É uma reflexão para cada um de nós. Nós devemos refletir o que nós estamos fazendo com as coisas que Deus tem colocado na nossa mão. Jovens que estão aqui, o que é que você tem feito com o chamado que Deus tem colocado na tua vida? Como você trata isso? Você tem uma vida diferente na rua, diferente do sistema mundo que está lá fora? Ou você não tem diferença nenhuma, você é pior dos que estão lá? Você acha que Deus não está de olho em você? Como é teu comportamento? Mocinhas que estão aqui, como que você vive? Perto da mãe é uma santa enfeitada. Na rua é uma bruxa de cara escancarada. Na igreja tudo bonitinho. Lá fora tudo bagunçadinho. Ai, pastor, o couro está comendo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. A palavra de Deus é para exortar, corrigir. Entendeu? Ó, eu chorei essa semana por ver a frieza de muitos coração. E eu estava orando na presença de Deus. E o Espírito Santo falou para mim: meu filho, como as pessoas têm tratado as minhas coisas frias. Frias. Por quê? Porque só querem os presentes de Deus. Só querem as coisas boas de Deus. Senhor, me dá uma namorada linda. Olha, gente, não considere isso besteira que eu vou falar. Deus te dá uma namorada linda. Você para de servir a Deus. Você vai pecar com ela, miserável. Deus te dá e você para até de vir na igreja. Você começa a pecar, bagunçar, prostituir. Fica prostituindo, fornicando. Fornicação para todo lado. Pai, Deus te deu uma filha linda, Deus te deu um moço bonito, saudável. Você vê de ler a Bíblia para ele, orientar ele, trazer ele para perto de você, caminhar com ele. Tem pais que vai lá e fala: filho, tá o preservativo. Hoje é sábado, vai dar uma volta. Você quer esperar o quê do seu filho? E outra coisa, você acha que igreja é lugar de educar seu filho? Você acha que a igreja tem a responsabilidade de ficar aqui igual eu estou, vermelho, e pregando o couro? Eu vou levar meu filho para a igreja, porque ele está tão rebelde. Como se a igreja tivesse a responsabilidade de ponhar um cadeado, né? A igreja acha que vai fabricar umas cuecas de lata, de couro, para segurar. Isso se começa em casa. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas entram numa igreja, elas não escutam mais isso. Porque a igreja não está mais preocupada em ensinar doutrinas que adultério é pecado, fornicação é pecado, é bebedice é pecado, glutonaria é pecado, essas coisas, vai, se praticar tudo isso, vai para o inferno. Não está na Bíblia? Bom, então eu estou pegando a Bíblia para vocês, amém? Mas às vezes a igreja não quer mais pregar isso. Eu vou na igreja para sentir bem. Eu vou na igreja para sentir bem. Como se o culto fosse para mim. O culto não é para mim, não é para você. O culto é para Jesus. A Bíblia diz que evangelho é evangelho de cruz, é tomar a cruz. Quem falou que o evangelho é sem cruz? Pastor, não é só ir na igreja, pegar o pacote de bênção e ir para casa? Eu não vejo isso na Bíblia, não. A Bíblia ensina isso. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Se negue as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E siga-me. Isso é evangelho, irmão. Não confunda a palavra amor com obra, que as pessoas acham que amor é o amor erótico, né? Essa obra erótica que existe aí. Eu não estou falando de amor eros, não, irmão. Amor eros é um amor praticado por uma paixão carnal. Onde se sacia a própria carnalidade do homem. Mas o amor a Deus, que nós precisamos buscar, é um amor ágape. Um amor que ele é respeitoso com o direito de cada um. Assim é o amor ágape de Deus. É aquele amor que o que você quer de bem para você, você quer para o outro. Aquele amor que você respeita a pessoa de Deus que está perto de você. Você pergunta para a pessoa, você quer que Deus caminhe contigo? Eu quero, pastor, que Deus caminhe comigo. Então respeite a presença dele. Ei, você quer que Deus ande do teu lado? Então respeite a presença dele. Por que você não respeita a presença dele? Você vive xingando, falando palavrão, xingando teus filhos, tua mulher. Você vai namorar, você não respeita a presença de Deus. Pratica coisas horríveis. Você não quer Deus perto de você? Para de mentir. Quem que é o pai da mentira? Então, quem vive mentindo, vive alimentando a presença do diabo. Você não quer o diabo no teu caminho? Pegou hoje aqui, irmãos. Está pegando. Você não quer o diabo no teu caminho? Não minta. Porque se você mentir, você está honrando o pai da mentira. Seja verdadeiro. Seja sincero. Seja sincero com a tua casa, com o teu bem que está do seu lado. Seja sincero. Quando a gente fala essas coisas, a igreja fica... Mas são verdade, irmãos. Todo mundo quer a presença de Deus. Mas quem quer respeitá-lo? Quem quer preferir honra, como nós começamos o sermão? Dando honra? Isso é honrar. Honrar a Deus. Muito bem. O tempo não dá mais. Nós vamos orar. Mas reflete, meu irmão. Quem quer ir para o céu? Lá é bom mesmo, irmão. O senhor já foi lá, pastor? Ainda não. Mas pelo menos a Bíblia me mostra que o céu é um lugar maravilhoso. Então, nós queremos ir para lá. E com Jesus, nós vamos chegar lá. Por isso, Jesus, nessa noite, diz para você, esforça por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para onde? Para a perdição. Você quer viver na perdição? Essa fileira aqui. Está cheio de jovens essa fileira aqui. Exceto eu e a tia Doi, que está com a cabeça branca. Ó. Vocês querem ir para a perdição? E essa? E essa aqui? Não mesmo? Então, irmão, nós devemos entrar por qual porta? Pela estreita. Por aquele caminho que às vezes exige mais da gente. Somos um pouco mais exigidos. Por esse caminho aí. Esse caminho, meu irmão. Às vezes o caminho estreito não permite você ter amizades com pessoas que exercem influências malignas sobre a tua vida. Toma cuidado com quem você anda se aconselhando, com quem você anda se divertindo por aí. Toma cuidado, irmãos. Cuidado com os tráficos da vida aí, ó. No tráfico da vida, passa muita coisa ruim perto de você. Cuidado. Caminho estreito, às vezes, não permite essas coisas. Não é essa denominação aqui, não é esse quadrado aqui que nós estamos aqui, que está te proibindo, que está... Nossa, o pastor, eu não estou proibindo ninguém. Todo mundo aqui é livre para fazer o que quer, entendeu? Se você quiser sair daqui agora e prostituir, é um problema seu. Mas um problema do pastor é ser verdadeiro, pregar a verdade, ensinar. Amém, meu irmão? Eu tenho que fazer isso, eu vou responder pela tua vida. O dia que Jesus falar para mim, ó, dia 11 de setembro, a igreja tinha tantas pessoas. Sabe qual sermão você pregou? Que jeito você pregou? Eu tenho que dar conta da minha vida. Mas Jesus também vai olhar para você, porque Jesus cobra do pastor, não cobra? Como eu ouço isso? Eu ouço isso dia e noite. Alguém fala assim, os líderes vão pagar, eles vão pagar. E eles vão responder diante de Deus. É verdade. E as ovelhas? Hã? E as ovelhas? Por que vocês estão tímidos? Eu vou olhar no olhinho dos seis. E as ovelhas? O pastor e também as ovelhas. Por que que as ovelhas não escutou a voz? Por que a ovelha veio de escutar a voz do pastor? Ou a voz do Espírito Santo? Escutou o uivo do lobo. Por que que o uivado do lobo falou alto? Reflete, irmão. Fala para o teu irmão, hoje é uma noite de reflexão. Fique em pé. Meus irmãos, hoje à tarde eu estava lembrando de um detalhe. Quando meu filho tinha 6 anos de idade, ele tem 9 hoje, vai fazer 10 agora, dia 22. Mas ele tinha 6 anos. Um dia ele veio aqui na igreja comigo e tinha um missionário pregando. E ele estava pregando assim, muito forte mesmo, né? Aí ele puxou eu assim e falou, pai, por que que ele está bravo? Ele está bravo, pai. Eu falei, não, filho, ele não está bravo. Ele está pregando com eloquência. Não, pai, ele está bravo. Sentado aqui, ó. Eu falei, não, ele não está bravo. Ele está pregando com uma eloquência e ele está com vontade de implantar isso na cabeça das pessoas. Querido irmão, se com eloquência ou sem eloquência, Deus quer o melhor para você. Jesus quer o melhor. Avalia, querido. Avalia essa pregação. Essa pregação amanhã, ela está lá no site da igreja. Pensa, pega esse texto, lê, relê, pega uma Bíblia de estudo, compare, leia. Ah, Jesus tem um amor tão grande pela tua vida. Jesus quer o melhor para você. Jesus quer o melhor. Eu quero orar com você nessa noite. Você quer dar o seu melhor para Deus? Feche os seus olhos agora. Esse é um momento de toda essa reflexão que nós fizemos. Jovens que estão aqui, comece a valorizar mais as coisas de Deus. Pare de ficar jogando a culpa nos outros. Né? Ser humano tem uma coisa horrível, fica jogando a culpa em um, no outro, fulano. Diga, eu vou melhorar e vou fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor. Eu vou dedicar. Eu vou lá, eu vou dedicar o obreiro, o servo. Seja lá, o que Deus te colocou, se aplique, meu irmão. Senão Jesus vai vir e vai ficar aí. Porque Jesus fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Eu quero que você esteja fazendo parte das 5 virgens prudentes. Feche os teus olhos agora. Senhor Jesus, eu sei, meu Deus, que esse texto fala das virtudes. As virtudes que o Senhor deu a cada um de nós. As virtudes que nós devemos conservar. Os princípios, os ensinos, o zelo, o amor, a fé, esta graça. Se apegar ao bem. Fugir da aparência do mal. Senhor, em o nome de Jesus nessa noite, olha para cada coração aqui, meu Pai. Olha para a nossa vida. Aonde tiver um pecado escondido em nós, onde houver um pecado escondido dentro de nós, Senhor, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, fale conosco e revele dentro do nosso interior, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, e nos guia, Senhor, para o bem. Nos guia, Senhor, para o caminho da obediência. Nos guia para o caminho da fé, para o caminho do amor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, meu Pai, acende uma chama dentro de nós, uma paixão pela obra do Senhor, um cuidado por cada um dos membros da nossa casa, cada um dos membros do reino de Deus. Senhor, nos livra de toda individualidade. Que não sejamos pessoas individualistas, mas em nome de Jesus que o nosso coração seja um coração quebrantado, voltado para Ti. Ô Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos com a graça do Senhor. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Teu filho, Tua filha nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu entrego todos que estão aqui no Teu altar nesta noite. Tua palavra foi pregada, Pai. Agora, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor cobre cada um. Que os Teus anjos sejam acampados ao redor dos Teus filhos. E que uma muralha de fogo guarde os Teus filhos. e todo demônio seja repreendido. Todo espírito do mal, de indução maligna, caia por terra em nome de Jesus Cristo. E o teu povo seja um povo abençoado, zeloso, de boas obras, para glorificar o teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, todos que estão orando com fé, sejam abençoados em o nome de Jesus.